No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas, 18 graus, o tempo é com sol em Passo Fundo.
Bom dia, eu sou Matheus Mioto.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
E hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2026.
E faltam 274 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida a liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais,
com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo, na TV Irapuru, com imagens no site, Facebook e no YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Abre e fecha.
Instituições de ensino superior já não têm aulas hoje devido ao feriado aqui em Passo Fundo.
Com o projeto pronto e orçamento aprovado, o segundo trecho da reforma da Presidente Vargas deve ser anunciado esse ano.
Jornadas Literárias lançam edital para credenciamento de ações de leitura em Passo Fundo.
Supra Sementes apresenta novas cultivares de milho que prometem mais produtividade no campo gaúcho.
Roberto Adame retoma o cargo de gerente regional da Emater e destaca foco nos serviços prestados ao produtor.
Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Semana Santa 2026 às rodovias federais do Rio Grande do Sul.
Pesque Pague do Alemão oferece 18 pratos em rodízio e intensifica vendas na Semana Santa.
Passo Fundo recebe a máquina de livros para incentivar troca de leitura e formação de leitores.
E ainda o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Preço das passagens aéreas pode subir até 20% com alta do querosene de aviação, dizem especialistas.
Petrobras elevou em mais de 50% o preço médio do combustível, refletindo a alta do petróleo em meio à guerra no Oriente Médio.
O aumento eleva os custos de operação das companhias aéreas.
Trump diz que Estados Unidos estão perto de atingir os seus objetivos na guerra do Irã e que não precisa reabrir o Estreito de Hormuz.
Segundo o presidente dos Estados Unidos, meta era destruir a capacidade de Teerã e realizar um ataque contra o país e impossibilitar que o regime exercesse seu poder militar fora do território.
Ele declarou que vai passar a atacar alvos da infraestrutura de energia iraniana.
E o Irã diz que guerra continuará até rendição e arrependimento permanente do inimigo em resposta às ameaças de Trump.
A declaração ocorreu após o discurso do presidente dos Estados Unidos ontem. Trump afirmou que vai continuar atacando até concluir os seus objetivos.
Ginecologista é condenado a mais de 26 anos de prisão por violação sexual contra 7 pacientes ao longo de uma década no Rio Grande do Sul.
Os casos aconteceram durante consultas em um consultório em Ijuí.
Médico ainda responde a outras 2 ações penais por crimes semelhantes.
Sobe para 28, número de possíveis vítimas de cardiologista preso por suspeita de crimes sexuais no Rio Grande do Sul.
Segundo o delegado Valeriano Garcia Neto, as principais, ou melhor, as pacientes, fizeram registro de ocorrência e prestaram depoimento.
Número de vítimas duplicou nesta quarta-feira, dia 1º.
A Justiça investiga a participação de servidores públicos federais em desfile que homenageou Lula no Carnaval.
Rio Grande do Sul abre 24.300 novos postos formais de trabalho no mês de fevereiro.
Justiça Federal determina que todos os trabalhadores de municípios gaúchos atingidos pelas enchentes de 2024 tenham direito ao saque calamidade do FGTS.
Rio Grande do Sul registra os menores indicadores de criminalidade da história.
Nos crimes contra a vida, destaca-se a redução dos homicídios dolosos.
Entre 2019 e 2025, o número de vítimas caiu 44%, passando de 1.860 para 1.037.
Ainda no setor policial, aqui em Passo Fundo com Bruno Reiner.
Roubo em lancheria termina com vítima ferida e 2 presos em Coxilha.
Dono não paga IPVA e Camaro é apreendido em Passo Fundo.
Presos após troca de tiros no Pará, estelionatários de Passo Fundo são soltos em uma semana.
E ainda com o Matheus Piroli.
Operação Cruciatus.
Traco de Soledade prende 3 indivíduos ligados à organização criminosa.
18 graus agora aqui em Passo Fundo, 7 e 5.
18 graus.
Vamos com o destaque do setor da previsão do tempo agora com Evigdonei Sampaio.
Previsão do tempo.
Oi, Vianney Sampaio, nesta quinta-feira, véspera de feriado, um dia que começa com sol predominando em Passo Fundo, e você nos traz agora a previsão do tempo. Bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Matheus.
Bom dia.
Olha, Regis, a gente já vai ter aí o céu parcialmente nublado, nublado. Tem uma possibilidade de pancadas de chuva e possíveis trovoadas no final da tarde, início da noite. Um dia como foi ontem, né? Quarta-feira. E a temperatura máxima hoje passa dos 30 graus, fica em torno de 31 graus. Na sexta-feira inicia com o céu claro, né? Com formação de nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer, parcialmente nublado à tarde. Olha quem vai sair cedo amanhã, temperatura mínima 18 e à tarde a máxima 30 graus.
Então vai ser calor na sexta-feira, feriado aqui em Passo Fundo, a temperatura que no final de semana vai se manter acima dos 30 graus, né, Sampaio?
Exatamente, Regis, eu acho sim, Nana. A minha experiência aí, eu acredito que hoje ainda vai ser o dia mais quente, agora até o final do mês, né? Que pode chegar a 31 graus. No domingo, a gente já vai ter um dia até mais tranquilo, né? Com uma máxima não chegando até os 30 graus. E essa projeção de uma frente fria a partir de segunda-feira vai trazer temperaturas mais amenas e típicas de outono a semana que vem.
Tá certo, o Sampaio que volta no programa Repórter do Povo daqui a pouquinho com mais detalhes da previsão do tempo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bom, agora 18 graus. 7 e 7.
18 graus a temperatura.
A imagem que você assiste aqui no centro de Passo Fundo, a imagem aérea da TV Irapuru no YouTube e no Facebook é de um dia que amanhece aí com o sol predominando, algumas nuvens aí no horizonte, mas tempo limpo, tempo seco em Passo Fundo.
E a Sexta-feira Santa, uma das datas mais importantes do calendário cristão, é marcada por reflexão, silêncio e manifestações de fé em todo o país.
Celebrada durante a Semana Santa, a data relembra a crucificação de Jesus Cristo e mobiliza comunidades com celebrações religiosas, além de provocar mudanças na rotina de serviços e atividades.
Em Passo Fundo, o feriado também impacta o funcionamento de escolas, comércio e serviços públicos.
Na área da educação, a UPF entra no feriado acadêmico já a partir de hoje, dia 2, sem atividades acadêmicas e administrativas, que retornam somente na segunda, dia 6.
A Atitus Educação também terá recesso acadêmico e administrativo de hoje e amanhã, com retorno das atividades só na segunda-feira.
Já as escolas da rede estadual e municipal terão aula normal nesta quinta-feira.
Somente o turno integral da rede municipal com aulas na UPF não terá atividades hoje.
E na sexta-feira, feriado, não haverá atividades nas escolas, seguindo então o Dia Santo.
Já a prefeitura informou que durante o período os atendimentos administrativos estarão suspensos, sendo mantidos apenas os serviços essenciais e de urgência.
Na saúde, alguns atendimentos seguem em regime especial.
O CAIS Petrópolis e a farmácia funcionam na sexta-feira amanhã das 8 às 20 horas.
Já o CAIS Fragomene, Boqueirão, Ípica e Vila Luísa estão fechados amanhã, mas atendem no sábado, dia 4, das 8 ao meio-dia.
O Hospital Dia da Criança e o Hospital Beneficente, Dr. César Santos, mantém funcionamento normal, assim como o SAMU, com atendimento 24 horas.
As unidades básicas de saúde estarão fechadas na sexta-feira.
Os demais serviços, as agências bancárias não abrem na sexta-feira e não haverá compensações bancárias, com exceção do Pix, que segue funcionando normalmente.
Contas em vencimento na data podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo.
Os supermercados funcionam normalmente na Sexta-feira Santa, mas estarão fechados no domingo de Páscoa.
O comércio também pode abrir na Sexta-feira Santa amanhã, desde que haja um acordo com o sindicato, mas permanece fechado no domingo.
O transporte coletivo opera com horários de domingo e feriado.
O estacionamento rotativo não será cobrado na sexta-feira, com retomada no sábado.
A coleta de lixo na área central não será realizada na Sexta-feira Santa, sendo retomada no sábado.
Nos bairros, com a coleta porta a porta, o serviço também será interrompido na sexta e normalizado no dia seguinte.
Os shoppings terão horários diferenciados.
No Passo Fundo Shopping, alimentação e lazer funcionam das 11 da manhã às 10 da noite, enquanto lojas e quiosques abrem das 14 às 20 horas.
Já o Bela Titã Shopping funciona das 11 às 22 horas amanhã, feriado.
18 graus em Passo Fundo, 7 e 10.
18 graus.
E a tradição religiosa que marca a Sexta-feira Santa se reflete também na economia, com aumento na procura de pescados e expectativa de maior fluxo de consumidores nos pontos de venda.
O cenário mobiliza produtores e comerciantes que ampliam estoques e organizam a logística para atender a demanda concentrada no período.
Em Passo Fundo, a movimentação já é percebida dias antes da data, com consumidores antecipando as suas compras e buscando então diferentes formas de adquirir o produto.
Em entrevista à Rádio Urapuru, o proprietário do Pesque Pague do Alemão, Eduardo de Gasperi, relatou que a demanda cresce a cada dia na semana que antecede a data.
Diz que os clientes buscam principalmente peixe fresco e filé de tilápia, além de outras espécies disponíveis no local.
Para facilitar o acesso, o empreendimento mantém a tradicional venda de peixes vivos em caminhão, posicionada em frente ao Colégio Fagundes dos Reis, na Avenida Brasil, hoje a partir das 8:30 da manhã, com atendimento ao longo do dia enquanto houver estoque.
A comercialização no caminhão ocorre exclusivamente com peixes vivos, que devem ser levados para a limpeza em casa.
Já no espaço físico do Pesque Pague, localizado na Avenida João Catapã, os consumidores podem adquirir o pescado já limpo.
Entre os produtos disponíveis, a carpa prateada é comercializada por R$34,90 ao quilo.
O local também oferece teleentrega mediante contato por WhatsApp. Anote o número 999-32-6637, ampliando as opções de compra durante o período.
Além das vendas, o estabelecimento promove ainda na Sexta-feira Santo tradicional Festival do Peixe, com rodízio servido na mesa.
Neste ano, serão 18 pratos oferecidos à vontade pelo valor de R$139,90 por pessoa, com serviço diferenciado em relação aos anos anteriores, quando o atendimento era em formato de buffet.
O evento também contará com música ao vivo, atendimento por ordem de chegada, além da venda antecipada de ingressos.
O atendimento no Pesque Pague segue normal durante o feriado, incluindo opções para porções e refeições no local, reforçando a expectativa de um grande movimento impulsionado pela data aqui também em Passo Fundo.
Serviremos todo o nosso rodízio na mesa, não será buffet. Então vai ser um rodízio diferenciado, com peixes assados, vai ser um evento bem legal, com música ao vivo também. A gente tá esperando o pessoal aí, temos venda de ingresso antecipado, mas também teremos atendimento por ordem de chegada. Então convidamos a todos para vir prestigiar o nosso evento aí, tenho certeza que vão sair daqui muito felizes, comendo muito bem.
18 graus em Passo Fundo, 7:12.
7:12.
E a Central de Processamento de Litígios Associados à Catástrofe Climática do Rio Grande do Sul de 2024, da Justiça Federal, garantiu que todos os trabalhadores residentes em municípios elencados como estado de calamidade pública tenham direito ao saque calamidade do FGTS, independentemente da delimitação territorial específica das áreas atingidas.
A juíza Rafaela Santos Martins da Rosa também proibiu exigências administrativas adicionais que dificultem ou impeçam acesso ao benefício.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União contra a União e a Caixa Federal, narrando a situação enfrentada em decorrência das enchentes que atingiram o estado em maio de 2024.
Órgãos afirmam que decretos estaduais declararam estado de calamidade pública e classificaram 46 municípios como atingidos pelo desastre de nível 3 e outros 320 como atingidos por desastre de nível 2, que é uma situação de emergência.
Mesmo transcorrido o período considerado ou considerável desde os eventos climáticos, os autores da ação argumentaram que parte da população residente em municípios gravemente afetados ainda não teve acesso ao chamado saque calamidade do FGTS.
Afirmaram que a liberação do benefício tem sido condicionada ao cumprimento de procedimentos administrativos e à prévia habilitação dos municípios perante o sistema federal, conforme regras previstas no decreto.
Conforme o Ministério Público Federal e a Defensoria, eles sustentaram que, diante da magnitude da tragédia e da declaração formal da calamidade pública do estado, tais exigências burocráticas deveriam ser flexibilizadas, especialmente nos municípios classificados como os atingidos por desastres de nível 3.
Ao analisar o caso, a juíza federal concluiu então que o critério administrativo adotado, restrição de saque calamidade a moradores de áreas previamente delimitadas como diretamente atingidas, não reflete a extensão real dos danos que foram suportados pela coletividade, criando assim uma distinção artificial entre quem foi impactado pelo mesmo evento.
Cabe recurso da decisão TRF4 e as informações foram divulgadas então pela Justiça Federal Gaúcha.
7:14.
7:14, 18 graus. O Jornal da Sete pela Uirapuru com apoio de Via Porto Honda. Pense bem, Vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciate, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS. Apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Bolinho de tilápia no pacote de 300 gramas por R$10,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Nós temos na página 5 hoje do jornal Troca-Troca Irapuru, final de semana, derruba preço do Coqueiros, o meu supermercado, que tem para você preço exclusivo no Clube Coqueiros, com contra filé com osso, o quilo R$43,99. Tem também a cerveja Corona Extra no Clube Coqueiros por R$9,99 de 600ml. E ainda o café Lor 130 gramas de R$29,90 por R$23,90. São algumas as ofertas do Coqueiros, o meu supermercado, na página 5 do jornal Troca-Troca.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro, até mesmo viajar, ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, agora com espaço mais amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinhas, 10,40 o quilo. A sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro. Fone 3311-5433.
E já está sendo entregue o Troca-Troca ao Irapuru, Regis, aqui na 7 de setembro. Temos imagens agora.
Exatamente, a entrega, né? Nesse dia bonito, ensolarado, nossa equipe aí já na 7 de setembro, em frente ao Irapuru, na entrega sistema drive-thru do nosso jornal Troca-Troca. Então é só você passar aqui rapidamente, já recebe aí em mãos o seu exemplar do jornal mais lido de Passo Fundo, que traz aí como destaques e manchetes.
Fiscalização intensificada no feriadão busca coibir imprudência no trânsito.
Páscoa, as compras de última hora e promoções impulsionam movimento nas lojas.
Transbrasiliana.
Sinal verde da FEPAM permite avanço no processo de licitação das obras.
Reforma em pista de Guarulhos, lá em São Paulo, impacta voos da Latam aqui no aeroporto de Passo Fundo.
Pé Cristã marca celebrações da Semana Santa em Passo Fundo.
Vacinação contra a gripe iniciou já com alta procura e foco nos grupos prioritários.
Vai trocar a carne pelo peixe? A sexta-feira santa tem peixe com tem feirão do peixe vivo, comércio especializado e restaurante como opções.
No setor policial, no caso de polícia, empresário atropelado por carro na faixa de pedestre no bairro Rodrigues.
E ainda no nosso editorial, uma reflexão sobre a Páscoa em tempos de guerra. O jornal Troca-Troca já está circulando. Então venha, pegue o seu exemplar, mude a sua rota nesta sexta, nesta quinta-feira, véspera de feriado. Agora 18 graus, 7 e 18.
7 e 18.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então a gente vai trazer agora ao vivo na Uirapuru as informações policiais das últimas horas. O repórter é Bruno Reiner. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis. Bom dia também ao Matheus Mioto, ouvintes aqui da Rádio Uirapuru. Eu trago informações para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desensetizadora. Olha, proprietário não paga IPVA e tem carro de luxo, Camaro, apreendido aqui em Passo Fundo. Um veículo, um Camaro, foi apreendido pela Guarda Municipal de Trânsito ontem, durante a tarde, no bairro Petrópolis, aqui em Passo Fundo. De acordo com as informações, o automóvel ele apresentava irregularidades, sendo constatado que o IPVA estava atrasado e também o veículo possuía uma restrição judicial de circulação. Durante a abordagem, o condutor foi autuado, né, e acabou sendo surpreendido com o veículo apreendido no bairro Petrópolis, aqui em Passo Fundo. O veículo foi removido até o pátio do guincho, né, obviamente agora fica à disposição do proprietário após o pagamento aí das pendências que tinha de restrição deste veículo. Outra informação importante também que você encontra acessando o nosso portal rdurapuru.com.br: polícia prende o homem, apreende grande quantidade de drogas em Carazinho, e ainda um destaque para o terceiro BP Choque, que apreendeu droga no centro de Passo Fundo. Uma ação aí do terceiro Batalhão de Polícia de Choque resultou na prisão de um jovem por tráfico de drogas durante a noite de ontem no centro de Passo Fundo. O fato aconteceu na rua Saldanha Marinho, onde os policiais abordaram um homem de 22 anos de idade com as iniciais KLMR em via pública, e com ele foram encontrados porções de maconha. O suspeito admitiu que estava realizando entrega dessa droga. Durante a ocorrência, os policiais foram até o apartamento do abordado, onde, com autorização, localizaram mais entorpecentes escondidos aí em um armário. No local, uma mulher identificada com as iniciais BYMC também confirmou a existência de droga e entregou o material de forma espontânea. Na sequência, os policiais deslocaram já em outro endereço, onde um segundo jovem foi localizado. Ele relatou apenas que guardava parte da droga para o primeiro suspeito. Ao todo, foram apreendidos 634 gramas de maconha, 7 gramas de cocaína, uma balança de precisão, 2 celulares, facas, além de materiais utilizados para o fracionamento e também a embalagem da droga. Os envolvidos foram levados até a delegacia de plantão da Polícia Civil, onde foram aí tomadas as devidas providências. Outra informação que eu trago também aqui para destacar o setor policial: um roubo a estabelecimento comercial terminou em uma pessoa ferida e 2 criminosos presos na madrugada de ontem ainda. É uma informação que nós tivemos durante a noite de ontem. Esse fato que aconteceu em Coxilha. A Brigada Militar foi acionada após o crime para ir até o trailer Refúgio do Lanche, que fica localizado na rodovia 135, lá em Coxilha, e conforme as informações repassadas, os suspeitos fugiram em um veículo Renault Clio de cor prata em direção aqui a Passo Fundo. De posse das características, a guarnição iniciou as buscas e conseguiu interceptar o veículo nas proximidades do pedágio. Durante a abordagem, um dos suspeitos foi identificado, sendo encontrado diversos objetos provenientes do roubo no interior do carro. No momento da ação policial, o homem resistiu à prisão e tentou impedir a algemação, sendo necessário o uso da força. O segundo envolvido, ele foi localizado nas proximidades, cerca de 50 metros do ponto da abordagem. De acordo com uma testemunha, ao deixarem o local do crime, né, os 2 criminosos, eles ainda tentaram atropelar a vítima, que acabou se ferindo. Teve lesões nas pernas e no braço e foi levado até o atendimento médico. Os suspeitos foram levados para a delegacia de plantão aqui em Passo Fundo, delegacia da Polícia Civil, e o caso agora vai ser investigado. Algumas informações da área da segurança pública, né, tivemos uma madrugada tranquila, mas uma noite com essas prisões, inclusive prisão aí por parte do BP Choque aqui em Passo Fundo. Teve também prisão por tráfico de drogas lá em Carazinho, né? Prisão por parte da Polícia Civil. Destaques que você encontra acessando o portal rdeurapuru.com.br e também, claro, as redes sociais, sempre falando para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desinsetizadora. Reportagem policial da Uirapuru, repórter Bruno Reiner.
7:29 19 graus, o tempo é com sol aqui em Passo Fundo. Esta é o Uirapuru no Jornal da Sete. Nós estamos recebendo pelos nossos ouvintes aqui muitas mensagens, especialmente do bairro Vera Cruz, sobre falta de água desde ontem no bairro, né? E eles estão preocupados porque eles não têm água nas torneiras, né? Especialmente para começar esse dia aí tão importante. Desde ontem, o Uirapuru está atento a esse assunto, essa pauta, e nós recebemos ontem, no final da tarde, da Corsã, um comunicado, né, sobre troca de hidrante na rua Capitão Araújo, aqui em Passo Fundo, mas a previsão de retorno era para as 8 da noite de ontem, né? É. Com algumas oscilações em locais mais distantes, mais elevados. Os bairros afetados: Centro, Vila Rodrigues, Boqueirão, Vera Cruz, né, que é onde está se concentrando no momento as maiores reclamações, mas também faltou água ontem ainda na São Cristóvão, Vergueiro, Lucas Araújo e Anes. Então, a Corsã orienta para quem ainda está com falta d'água que entre em contato aí pelos canais digitais da companhia. O pessoal do bairro Vera Cruz, então, em grande número aqui, mandando mensagens de falta de água. E agora eu recebo também de uma pessoa que temos comércio, estamos sem água desde ontem no centro. Então são pessoas, são clientes da Corsã reclamando da falta de água. E agora quando a gente fala sobre isso, nesse momento várias mensagens ainda estão chegando, né, sobre a questão da falta de água ocasionada aí por uma atividade, um problema, né, que a Corsã estava resolvendo desde a noite de ontem. 19 graus, 7:30.
7:30 agora.
E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Semana Santa do Rio Grande do Sul com reforço na fiscalização em ações educativas nas rodovias federais, entre hoje, quinta e domingo, dia 5.
O objetivo é reduzir acidentes e mortes no trânsito durante o feriado prolongado, período tradicionalmente marcado por intenso fluxo de veículos.
De acordo com o chefe de operações da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, Eduardo Della Corte Toffoli, durante a mobilização, os agentes irão intensificar a fiscalização sobre as principais condutas que provocam acidentes graves, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens em locais proibidos e o não uso do cinto de segurança.
Também haverá atenção especial ao uso correto dos dispositivos de retenção infantil.
A operação contará com uso ampliado de radares portáteis, testes de alcoolemia, abordagens educativas voltadas a motoristas e passageiros, buscando conscientizar os usuários das rodovias sobre a importância da direção responsável.
Para melhorar a fluidez no trânsito e aumentar a segurança nos trechos de pista simples, a PRF também determinou restrição de circulação para veículos de carga excedentes, conforme a portaria de 27 de janeiro de 2025.
A medida vale para veículos que ultrapassem 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e 57 toneladas de peso bruto total combinado.
Segundo a corporação, os motoristas devem redobrar a atenção nos horários de pico, principalmente na saída para o feriado, na tarde e noite de quinta-feira e na manhã de sexta.
Já o retorno deve concentrar maior fluxo de veículos no domingo à tarde e à noite, aumentando o risco de congestionamentos e acidentes.
A orientação é que os condutores programem a viagem com antecedência, revisem as condições do veículo, respeitem os limites de velocidade e jamais utilizem o celular ao volante.
A PRF também reforça que em caso de emergências nas rodovias federais, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 191.
A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que abrange as unidades operacionais de Sarandi, Seberi, Passo Fundo, Erechim e Lagoa Vermelha, nós teremos um reforço no efetivo em todas as unidades e as equipes serão direcionadas para a fiscalização nos locais e horários com maior incidência de acidentes nas rodovias federais da região. Lembrando que no último feriado de carnaval, nós tivemos um aumento dos acidentes e das mortes em comparação com o ano passado. E nas últimas semanas, conforme foi noticiado, inclusive pela imprensa, nós tivemos na região, tanto nas rodovias estaduais, como também nas rodovias federais, diversos acidentes graves.
Agora 7:34.
7:34.
19 graus nessa quinta-feira, Matheus, véspera do feriado, né? De amanhã sexta, até por ser feriado amanhã, a gente antecipou então, né? A nossa edição do Jornal Troca-Troca. Então é hoje que nós estamos aí circulando com o Jornal Troca-Troca.
Verdade.
Né? A data tradicional é na sexta, mas em virtude do feriado antecipamos hoje, já estamos distribuindo aí desde as 6:30 da manhã, você passa aqui na 7 de setembro, nossa equipe está ali posicionada, né? Entrega no sistema drive-thru, oportunidade de bons negócios, atualização das principais notícias aqui de Passo Fundo e também da nossa região. E você tem então o Jornal Troca-Troca Irapuru, a distribuição, a entrega hoje, nessa quinta-feira, véspera do feriado.
E na última terça-feira agora, Passo Fundo recebeu o lançamento de duas novas cultivares de híbridos de milho de alto rendimento.
O evento foi promovido pela Supra Sementes no Palácio, centro de eventos, reunindo produtores, parceiros e profissionais do agronegócio.
Em entrevista à Rádio Irapuru, o diretor da área de milho da Supra Sementes, Marcelo Salles, destacou que o lançamento marca um novo momento da marca após a aquisição pela GDM.
Ele explicou que esse é o primeiro grande resultado do programa de melhoramento genético voltado especificamente para o produtor gaúcho, com materiais adaptados às condições da região subtropical, que enfrenta variações como períodos de seca e excesso de chuva.
Marcelo também ressaltou a importância do Rio Grande do Sul para o setor, especialmente por ainda manter forte a cultura do milho na safra principal, diferente de outras regiões do país que migraram para a safrinha.
Segundo ele, isso garante oferta de grãos em períodos diferentes e fortalece o mercado.
Sobre os lançamentos, detalhou que são dois híbridos com características distintas.
Um deles é hiperprecoce, voltado para produtores que buscam ciclo mais rápido e possibilidade de cultivo posterior da soja.
O outro apresenta um alto teto produtivo e maior estabilidade, indicado para diferentes ambientes de produção.
O diretor ainda destacou o crescimento do uso do milho na produção do etanol, apontando que o Brasil vem se consolidando como um importante produtor de biocombustível a partir do grão, ampliando as oportunidades de mercado para os agricultores.
Muito importante, né? Rio Grande do Sul e também cito Santa Catarina são muito importantes porque são estados tradicionais que ainda mantêm o milho safra, né, que é uma safra que reduziu muito no Brasil, mas Rio Grande do Sul ainda se mantém com um mercado muito forte e a gente precisa lançar produto para esse tipo de safra e com adaptação para essa região aqui que a gente chama do verão subtropical. Então é muito importante em termos de mercado, muito importante também para o mercado de grãos, né, para você ter a oferta de grãos numa época diferente da safrinha.
O gerente regional da Supra Sementes, Luciano Lefke, destacou a realidade do milho no estado e o potencial produtivo da cultura.
Ele lembrou que o Rio Grande do Sul já teve uma área maior dedicada ao milho, mas que hoje é redução ao longo dos anos, principalmente por fatores econômicos e pela expansão da soja.
Mesmo assim, destacou que a cultura segue sendo estratégica para a rotação e sustentabilidade do solo.
Luciano afirmou que com o avanço da genética, a produtividade tem superado expectativas, chegando a patamares de até 15 mil quilos por hectare em áreas de sequeiro e 18 mil quilos em áreas irrigadas.
Segundo ele, a irrigação é um dos principais fatores para garantir a estabilidade na produção, especialmente diante das variações climáticas frequentes no estado.
Por algum motivo, obviamente, que é sempre econômico, o produtor deixou de plantar a cultura, tão importante para a nossa rotação de cultura. Hoje, o germoplasma, tanto nosso quanto das empresas, das indústrias, tem superado as expectativas. Nós estamos falando hoje em patamares de 15 mil quilos em sequeiro e 18 mil quilos já em área irrigada, né? Eu acho que o segredo para o nosso negócio no Rio Grande do Sul é irrigação.
7:37.
7:37.
19 graus.
E a região administrativa da Emater Ascar de Passo Fundo passou a contar desde ontem com um novo gerente regional.
O engenheiro agrônomo Oriberto Adame assume novamente a função, cargo que já ocupou nos períodos de 2007 a 2010 e de 2015 a 2021.
Antes de retornar à gerência, Adame atuava na supervisão e também coordenava áreas estratégicas, como culturas, solos e o programa Operação Terra Forte.
Falando na Uirapuru, o novo gerente destacou que uma das primeiras ações à frente da regional será a organização dos fluxos internos de trabalho, tanto na equipe regional quanto os escritórios municipais.
Oriberto afirmou que cada gestão tem um estilo de organização e isso ajuda muito no desempenho nos compromissos que cada escritório municipal tem.
Seu objetivo é organizar, facilitar e acompanhar a execução das ações.
Explicou que a regional da Emater atende 42 escritórios municipais e atua em execução de diversos programas estaduais, em parceria com a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Segundo Adame, o foco inicial também está no cumprimento de prazos e na qualidade dos serviços prestados.
Outro ponto destacado pelo gerente é o cenário desafiador enfrentado pelo setor agrícola.
Ele cita que dificuldades recentes relacionadas ao clima, além da queda da rentabilidade nas lavouras, com custos elevados de produção e preços em baixa, especialmente para as culturas como soja e milho.
Diante deste contexto, a Emater busca levar alternativas aos produtores, como ações de diversificação, incentivo à irrigação e programas de apoio direto.
Um dos principais é o Terra Forte, voltado à recuperação de solos. Atualmente, a iniciativa está na fase de execução inicial, com diagnósticos sendo realizados e planos de investimento sendo estruturados para os beneficiários.
Nessa fase de execução, né? Já estamos no primeiro grupo executando os diagnósticos e montando os planos de investimento. Então, são várias ações que a Emater, né, e o governo do estado buscam alcançar aos produtores, também com recursos. É um valor bem significativo, né, que possa ir melhorando essa condição a longo prazo também, né.
Agora 7h40.
7h40.
19 graus, o tempo é com sol em Passo Fundo.
E os preços das passagens aéreas podem subir até 20% com a alta do querosene de aviação, segundo especialistas. A Petrobras anunciou ontem um aumento de mais de 50% no preço médio deste combustível, vendido às distribuidoras a partir deste mês, o que impacta diretamente nos custos de operações dos aviões. A medida reflete o avanço do petróleo no mercado internacional, impulsionado pela guerra no Oriente Médio, que envolve Estados Unidos e Israel contra o Irã. Aproximadamente 20% no reajuste das passagens aéreas em breve é a projeção de especialistas.
Das 30 secretarias que compõem o governo do estado, 12 delas devem sofrer um desfalque até o fim desta semana. Isso porque, em função das normas eleitorais, os secretários que desejam disputar um cargo em outubro precisam se desincompatibilizar até 6 meses antes do pleito, ou seja, até o dia 4 de abril, que é no próximo sábado. A maioria dos que deixam o Palácio Piratini é de deputados que irão concorrer à reeleição e, portanto, retornam à Assembleia Legislativa. Alguns já foram vistos no Palácio Farroupilha na sessão de terça-feira, o que ampliou a confusão de cadeiras no plenário, que ainda não fez modificações oriundas da janela partidária. Os primeiros a mudar de endereço foi Hernando Polo, que agora é do PSD. Ele comandou por 3 anos a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e, em janeiro, anunciou a sua saída. Os progressistas também decidiram pelo apoio a Luciano Zucco, que vai concorrer pelo PL. Também outros secretários estão deixando as suas pastas justamente para concorrer nas eleições. Deputados estaduais Edilson Brum, do MDB, que comandou a pasta da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, o Gaúcho da Geral, do PP, de Esportes e Lazer, Ronaldo Santini, do Podemos, do Turismo, esses já saíram, 3 que devem concorrer à reeleição. Juvir Costela, do MDB, de Logística e Transporte, saiu ontem, quarta-feira, ele vai concorrer a deputado federal. Já Eduardo Loureiro, do PDT, do Turismo, Beto Fantinel, do MDB, de Desenvolvimento Social, e Gilmar Socella, do PDT, de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, retornam à Assembleia até a sexta-feira. Eles vão disputar novamente uma vaga na nossa Assembleia Legislativa.
7h42.
7h42, 19 graus em Passo Fundo nesta quinta-feira, de tempo ensolarado. Depois dos comerciais, tem mais destaques aqui do jornalismo no Irapuru e também informações do setor policial. 7h47.
7h47.
Com 19 graus aqui em Passo Fundo, tempo ensolarado.
E a Prefeitura de Passo Fundo entregou, no final de 2025, as melhorias na Avenida Presidente Vargas, na Grande São Cristóvão.
O trecho, desde o Trevo do Rice até as imediações do Colégio Cecília de Costa, recebeu diversas melhorias, como asfalto, sistema de drenagem, iluminação, caminhódromo, dentre outros.
O espaço já vem sendo utilizado pela população, que passou a contar com melhores condições de tráfego e áreas mais adequadas para a circulação.
Agora o município se prepara para dar sequência ao projeto.
De acordo com o secretário de Obras, Rubens Astolfi, a segunda etapa da revitalização deve acontecer no segundo semestre deste ano.
Ele diz que nesse momento a prefeitura trabalha na elaboração do edital de licitação que vai definir a empresa responsável pela continuidade das obras.
O próximo trecho a ser contemplado compreende então a área entre o Cecília de Costa e a região central, aqui nas proximidades da Graziotin.
O projeto desta fase já está concluído, assim como o orçamento.
A expectativa é de que o processo licitatório seja aberto nos próximos meses, permitindo a contratação da empresa e o início das obras na sequência.
Conforme o secretário, a segunda etapa seguirá o mesmo padrão da primeira, incluindo nova pavimentação, sistema de drenagem, implantação de caminhódromo, ciclovia e iluminação em LED.
A proposta é garantir a padronização de toda a avenida, transformando a Presidente Vargas em um dos principais corredores urbanos revitalizados do município.
Nesse momento está em elaboração o edital para a licitação que vai contratar a empresa que vai dar sequência à obra. Então, o trecho que compreende entre o Colégio Cecília de Costa e o centro da cidade está nesse momento com o projeto concluído, o orçamento já pronto e em elaboração o edital de licitação para que nos próximos meses ele seja aberto e a prefeitura possa contratar a empresa que vai executar essa segunda etapa da revitalização da nova Avenida Presidente Vargas, que vai seguir o mesmo padrão de obra com nova pavimentação, nova drenagem.
Bom, ainda sobre obras de infraestrutura, né? Temos aí a obra dos dois trevos importantes, o trevo Gran Palácio e também o acesso ao distrito de Invernadinha. Ainda é manchete aqui no jornal Troca-Troca Irapuru. Trevo de acesso ao distrito industrial Valinhos, em frente ao Gran Palácio, já alcançou 85% de conclusão, a previsão de que a entrega ocorra até o final do primeiro semestre deste ano. Os trabalhos seguem em ritmo avançado e já apresentam importantes etapas concluídas. No primeiro trecho liberado, foram executadas a pavimentação asfáltica da duplicação e a implementação da sinalização viária, garantindo melhores condições de tráfego. O secretário Rubens Astolfo, que agora diz que estão trabalhando na pista central, recapagem das duas pistas. Serão, então, quatro pistas nesse trecho de quase 2 quilômetros em frente ao Gran Palácio. Já o trevo de acesso ao distrito industrial Invernadinha, lá na BR-285, aquele que é o trevo do Decali, as obras alcançam 43% de execução. É a partir da BR-285 em direção, então, ao distrito industrial, inclusive com áreas asfaltadas em várias ruas e vias ali daquele entorno onde se concentram grandes indústrias da nossa cidade.
7:50.
7:50 com 19 graus.
E Passo Fundo está recebendo uma iniciativa inédita que une cultura e educação e incentiva a leitura de forma criativa.
É o projeto Incrível Máquina de Livros, promovido pelo Infinito Cultural, que chega à cidade em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo e a Biblioteca Municipal.
Em entrevista ao Irapuru, a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal, Vanessa Hickman, explicou que a ação segue hoje, dia 2 e amanhã, 3 de abril, na Praça da Mãe, das 9 às 17 horas.
Segundo Vanessa, o funcionamento é simples e aberto à comunidade.
Os participantes devem levar um livro literário já lido, em bom estado de conservação e sem identificação de bibliotecas, inserir na máquina e escolher entre as opções de literatura adulta ou infantil.
E a partir disso recebem um outro exemplar para uma nova leitura, incentivando a circulação de obras e o contato com diferentes histórias.
A coordenadora destacou que o principal objetivo do projeto é despertar o interesse pela leitura, promovendo conhecimento e também entretenimento.
A iniciativa já percorre diversas cidades brasileiras há mais de 10 anos e chega pela primeira vez em Passo Fundo, reforçando o título do município como capital nacional da literatura.
Além da troca de livros, a programação contará com atividades paralelas, como contação de histórias e ações voltadas ao público infantil.
E as escolas aqui do município também já realizaram seus agendamentos para participar da iniciativa, que será disponível ao longo de todo o dia, permitindo o acesso de diferentes públicos.
Vanessa também ressaltou que não há um número fixo de livros na máquina, já que o projeto promove a circulação de acervos entre cidades.
Nessa edição, por exemplo, parte dos exemplares vem de Chapecó, contribuindo para a diversidade de títulos disponíveis.
Cada participante poderá realizar até 3 trocas, garantindo a organização da ação e ampliando o alcance da iniciativa entre os leitores.
O objetivo principal é despertar os leitores e poder trazer uma diversão, né, e conhecimento também através da leitura. O importante é que as pessoas que vão trocar o livro prestem atenção que tem que ser livro literário, não pode ser livro didático, não pode ser livro técnico.
7:53.
7:53.
19 graus.
E a Unimed Planalto Médio elegeu, nesta semana, agora no último dia 31 de março, os novos representantes para a presidência: Luiz Antônio Sagebin Albuquerque, vice-presidência Guilherme Barone Macedo e conselhos da cooperativa.
A assembleia e a apuração correram de forma simultânea no centro administrativo da Rua Lava Pés, em Passo Fundo.
Neste ano, a disputa contou com 2 chapas.
Com um total de 536 eleitores registrados, a vencedora foi a chapa 1, Unimed dos Médicos, e assume dentro de 30 dias os cargos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comissão Técnico Disciplinar.
7:53.
7:53 com 19 graus.
O Jornal da 7 tem o oferecimento de Via Porto Honda. Pense bem, vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
A sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias, bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Ciente, construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
De Domênico Empréstimos, ligue e faça uma simulação. 3046-1225.
Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
Coqueiros, página 5 hoje, Jornal Troca-Troca, que está sendo distribuído nesta quinta-feira com muitas ofertas para você aproveitar do Coqueiros, o meu supermercado no bairro São Cristóvão.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
E Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:55.
7:55.
19 graus, Matheus Piroli, bom dia.
Bom dia, Regis Mioto, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. As informações, setor policial para GM Casa e Construção, vai construir ou reformar, na GM tem tudo para sua obra. IRS 324 na saída para Carazinho. Supermercados Marcolã, 50 anos aqui em Passo Fundo, cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora, se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, a Polícia Civil, por meio da Draco de Soledade, deflagrou a Operação Cruciatus e prendeu 3 indivíduos suspeitos de integrarem uma organização criminosa com atuação em Soledade e região. A ofensiva contou com apoio operacional das delegacias de polícia de Soledade, Fontoura Xavier, Antagorda e Putinga, mobilizando equipes de investigação em uma ação coordenada para combater crimes graves atribuídos ao grupo. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa é investigada por envolvimento em crimes de tortura, sequestro e extorsão, fatos que vinham sendo apurados pela delegacia especializada. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais também localizaram entorpecentes e outros elementos probatórios, reforçando as investigações. Em razão da apreensão das drogas, os suspeitos ainda foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico. Após os procedimentos na delegacia, os 3 foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da justiça para os trâmites legais. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima, até mesmo via WhatsApp no telefone 55 98439 1062. Informação do setor policial para GM Casa de Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
20 graus, 7:56.
7:56.
E o Esporte Clube Passo Fundo confirmou que vai disputar a Copa da Federação Gaúcha, né, de 2026. E agora está fazendo a sua estrutura do departamento de futebol.
Nesse sentido, 2 novos profissionais chegam ao tricolor, incluindo o treinador do time profissional.
Esta vaga será de Márcio Nunes, tanto na Copinha quanto na divisão de acesso.
Aos 49 anos, o técnico foi jogador do próprio Passo Fundo, além de ter sido técnico em 2024.
Ele, inclusive, esteve presente junto à direção no Congresso Técnico da Copa da Federação Gaúcha.
Antes de acertar com o Passo Fundo, Márcio Nunes dirigiu União Rondonópolis.
O outro profissional que chega é o novo executivo de futebol.
Trata-se de Rafael Farias, que tem passagens por Avenida de Santa Cruz do Sul, Pelotas e Marcílio Dias Santa Catarina, entre outros.
A dupla agora trabalha na montagem do elenco para a disputa da Copinha, Copa da Federação Gaúcha de Futebol e também da divisão de acesso. Ainda no esporte, nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro na noite de ontem, né? Pós-data FIFA, o Internacional voltou a campo, jogou no estádio Beira Rio em Porto Alegre contra o São Paulo. Saiu vencendo pelo placar de 1-0, gol de Alejandro, mas no segundo tempo não suportou a pressão do time paulista e cedeu um empate. Placar final de 1-1. Com o resultado, o Inter soma mais 1 ponto na tabela de classificação, chega a 9 pontos no Brasileirão. Hoje nós temos a sequência com o Grêmio que entra em campo na noite desta quinta-feira, véspera de feriado, jogo às 9:30 da noite. Vai a São Paulo, onde enfrenta o líder da competição, o Palmeiras, na Arena Barueri. Então, um jogo difícil aí pela frente que tem o Grêmio na noite desta quinta-feira. Os destaques do esporte aqui no Jornal da Sete.
E vai ficando por aqui.
Agora 20 graus e temperatura 7:58.
7:58, bom dia.
Bom dia.